Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Neste início de semana, segunda-feira, 11 de fevereiro, foi o dia em que foi libertado o líder histórico do ANC da África do Sul, Nelson Mandela. Foi em 1990. Lá fora, hoje, aqui em Washington, 2 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Bill Andrada. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Na Síria, intensifica-se a ofensiva contra o último reduto do Estado Islâmico. O secretário de Defesa americano diz que não há ordens para a retirada americana do Afeganistão. Hora e meia de programação. Como sempre, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola, a polícia dispara para dispersar estudantes no Zango.
Pessoas também, não se faz isso. Para o país ir à frente, o governo tem que dar escola.
A economia vai estar em foco. O governo quer novas leis laborais, uma nova tabela salarial de funcionários entra em vigor. Economistas duvidam do seu efeito.
Reajustes numa economia cujo a moeda vai perdendo, sendo desvalorizada, nunca significam exatamente o aumento do poder de compra.
O MPLA diz que vão ser os seus militantes quem vão escolher os candidatos para as autárquicas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
A organização Human Rights Watch pediu hoje às Nações Unidas que investiguem o uso de violência extrema pelas forças de segurança do Sudão durante os protestos que há mais de um mês acontecem no país a pedir a renúncia do presidente Omar al-Bashir. A diretora associada para a África daquela organização, Jihan Renhir, disse em comunicado haver provas irrefutáveis de que o Sudão está a usar violência implacável e brutalidade contra manifestantes pacíficos e críticos do governo. A organização conseguiu ter acesso a um vídeo que mostra a extrema violência por parte das forças governamentais e os abusos que considera chocantes contra manifestantes em marchas pacíficas.
As forças democráticas sírias, SDF, apoiadas pelos Estados Unidos, continuam a avançar em direção ao último reduto do Estado Islâmico e disseram ter recapturado 41 posições na parte leste do país. Um porta-voz da SDF disse que um contra-ataque do Estado Islâmico tinha sido neutralizado, acrescentando que prosseguem violentos combates que se centram numa zona de 4 km², incluindo a localidade de Banguz. Estima-se que cerca de 3 mil combatentes do Estado Islâmico estão encurralados na zona e, na passada semana, mais de 23 mil civis fugiram do local. O secretário de Defesa interino dos Estados Unidos, Pat Shanahan, disse que o Estado Islâmico está a ser dizimado no terreno, mas que continua a ter uma presença global em termos de algumas bolsas e células clandestinas.
O secretário interino de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, disse no Afeganistão não ter recebido ordem do presidente Donald Trump para retirar as tropas americanas do país. No seu discurso sobre o Estado da União na semana passada, o presidente defendeu a retirada do Afeganistão, sem, no entanto, avançar datas. Em Cabul, onde chegou hoje por uma visita, Shanahan acrescentou que o tamanho da presença das tropas americanas no Afeganistão será determinado de maneira coordenada e disciplinada entre as partes e pediu que o governo afegão participe no diálogo com os talibãs.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou hoje os democratas pelo impasse que se registra nas negociações sobre política de imigração e que ameaça um novo encerramento parcial do governo federal. Num tweet, Trump disse que os democratas não estão interessados em deter ou expulsar estrangeiros que cometem crimes. A disputa estava inicialmente centrada sobre os US$ 5.700 milhões para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, mas as negociações entraram num impasse devido a tentativas dos democratas de limitarem o número de imigrantes ilegais que possam permanecer detidos pelos serviços de imigração. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Luanda, onde a polícia disparou várias vezes para dispersar estudantes que haviam colocado barricadas na estrada do Zango para protestar contra a falta de vagas no ensino médio na escola do Zango Zero. As manifestações começaram sexta-feira, voltaram a repetir-se hoje. Não há notícias de feridos. 3 jovens foram presos, soltos mais tarde. Coco Mukuta.
Segundo os agentes da polícia, que dispararam mais de 6 tiros para dispersarem a manifestação dos estudantes, a ordem veio do alto comando, que é dirigido pelo comissário-chefe António Maria Cita, comandante provincial da polícia em Luanda, que, contactado pela nossa reportagem, mostrou-se indisponível para qualquer esclarecimento. Os estudantes com idades compreendidas entre 14 a 19 anos concorreram a uma vaga no Instituto Médio da Administração e Gestão, mas não foram admitidos. Uma fonte junto à direção da escola, sem gravar entrevista, disse à Voz da América que a seleção teve como critério a idade mínima e as notas que cada um obteve na 7ª, 8ª e 9ª classe. Entretanto, no local, a Voz da América entrevistou adolescentes de 14 e 15 anos de idade que não foram selecionados. Para Cnídio de Jesus Tomás, de 14 anos de idade, não entende como não foi selecionado se teve boas notas e tem idade considerável.
Menos tem, são baixas, e também tem de 14, porque para não ser de 14, nasci, muito noto, notas positivas com 14.
Já Elizabeth Valéria Agostinho Pereira, de 15 anos de idade, entende que só não foi selecionada por corrupção da venda das vagas pelos diretores da escola.
Acho que, que tem corrupção aqui, porque estamos todos os dias aqui, não está dando nenhuma resposta certa para nós. Ficamos. O diretor disse que para nós virmos amanhã de novo, todo dia está mandando voltar, não está dando resposta certa. E até agora não conseguimos fazer a matrícula, conseguimos fazer a inscrição.
Emilson Pereira, que foi detido e solto horas depois, de 19 anos de idade, apela à corporação para não uso da força excessiva contra os jovens desprotegidos.
Prenderam algumas pessoas também, não se faz isso. Bicos da cara dando um cidadão. O cidadão, estamos a exigir as nossas vagas, porque nós queremos estudar. Se nós não estudar, vamos ser bandidos. Vamos ficar mesmo aqui na porta da escola a roubar. Aí o país não vai à frente. Para o país ir à frente, o governo tem que dar educação, tem que dar escola.
A Voz da América contactou Narciso Benedito, diretor do Gabinete Provincial de Luanda, da Educação, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
Entra hoje em vigor, ou entra este mês, queríamos dizer, uma nova tabela salarial para a função pública. O governo diz que isso vai permitir a recuperação do poder de compra dos funcionários. Mas economistas afirmam que, na melhor das hipóteses, será temporário, devido a outras insuficiências da economia angolana. Manuel José.
Especialistas ouvidos pela Voz da América dizem não acreditar que apenas pelo aumento do salário se possa recuperar o poder de compra do cidadão.
Reajustes numa economia cujo a moeda vai perdendo, tendo desvalorizada o nosso kwanza relativamente ao euro e ao dólar, nunca significam exatamente o aumento do poder de compra do cidadão.
A economista Albertina Novemba Angolo defende mexida para cima no atual salário mínimo da função pública de 22 mil kwanzas para no mínimo 50 mil. Novemba Angolo diz que
é preciso olharmos para a dinamização da economia. É preciso abraçarmos a agricultura, é preciso abraçarmos as pescas, é preciso empresarial, privado, mesmo as parcerias público-privadas sejam esclarecidas. É preciso divorciarmos com o petróleo e olharmos para a economia no seu todo. É diversificando a economia.
O empresário e presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, diz que perante a pressão da alta dos preços ingressos. O governo não tinha outra saída, senão mexer no salário da função pública. Mas adverte para a tomada de outras medidas complementares.
Que sempre acontece quando se aumentam os salários, que o governo tenta fazer um maior esforço sobre as empresas, por causa da tributação, tem que se buscar recursos onde é necessário, o que cria efeitos também perversos, e também poderá levar, se não houver aumento da oferta de bens nacionais, levar outra vez a não se conseguirem atingir esses objetivos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos com outra reportagem de caráter económico. O governo manifestou a intenção de rever as atuais leis da greve sindical e de negociação coletiva, evocando o que chamou de necessidade de ajustá-las aos ditames da Constituição e ao atual contexto de desenvolvimento económico e social no país. O ministro do Trabalho, Gomes Maiasto, justificou a revisão das leis de greve sindical e de negociação coletiva com o facto das mesmas vigorarem há sensivelmente 28 anos, pelo que as propostas de revisão serão apresentadas em breve aos parceiros sociais. O ministro disse que as novas propostas deverão entrar na Assembleia em março. O Venâncio Rodrigues afirma que os sindicatos não veem com bons olhos esta revisão e querem dar a sua opinião. Venâncio.
O líder do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva, alerta que a revisão anunciada pode vir a beneficiar mais o patronato do que os trabalhadores.
A tendência que há é, de facto, de reverem as leis trabalhistas, mas para favorecer os empregadores. E creio que se essa for a tendência para prejudicar quer a lei sindical, quer outras de negociação coletiva, nós, representantes dos trabalhadores, queremos uma voz para, no momento da discussão, darmos a nossa contribuição e isso não ficar como foi a lei em geral trabalho, que mesmo os sindicatos tendo dado o seu contributo, a entidade, o executivo, vai lá aprovar a lei como quis.
Para o sindicalista David Migueno, secretário-geral adjunto da Central Geral de Sindicatos Livres de Angola, qualquer revisão a ser feita à volta destes diplomas deve resultar de consensos com os trabalhadores por intermédio das organizações sindicais que os representam.
Leis como estas têm necessariamente de merecer o parecer dos sindicatos. Na verdade, os sindicatos deverão ser partícipes na discussão destas leis e procurar defender o equilíbrio em termos de benefícios dos trabalhadores. O destinatário destas leis é exatamente o trabalhador, o sindicato. Logo, não se pode tratar de uma lei como esta sem a participação dos trabalhadores, nomeadamente representado pelo sindicato.
Por sua vez, o secretário-geral da UNTA, a Confederação Sindical, Manuel Viage, afirma que a organização que dirige vai se opor a qualquer alteração que ponha em causa os direitos dos trabalhadores consagrados na Constituição do país. Benácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E de Luanda vamos para Benguela, onde as próximas eleições autárquicas estão a marcar o início do debate político este ano. O líder do MPLA na província, o governador Rui Falcão, anunciou no Lubito que serão os militantes a escolher os candidatos. Ele acrescentou que estes devem ser pessoas que respeitam o erário público. Na mesma cidade, a UNITA condenou o chamado gradualismo para as eleições autárquicas, conforme nos diz o João Marcos.
Na presença de Carlos Feijó, chefe do grupo de acompanhamento do Bureau Político para Benguela, Falcão explicou que o compromisso com a democracia interna colocará a massa militante na escolha dos candidatos às autarquias previstas para o próximo ano.
É uma nova experiência, mas a direção do partido decidiu inovar e, com essa inovação, aumentar os índices de democracia interna.
Quanto ao perfil, o também governador provincial lembrou que o seu partido deve apoiar as metas do executivo em relação à boa governação.
Os recursos do país têm que, em primeira instância, servir os seus cidadãos.
Dias antes, também na cidade portuária, o deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, procedia à abertura do ano político com críticas ao princípio do gradualismo. Feita a observação, Ngalanela convidou a sociedade civil a fiscalizar os dos atos do governo.
Para cada um na sua área de residência, no seu local de serviço, fiscalizar a atividade do governo provincial, das administrações locais, do funcionamento dos hospitais, das escolas, da execução das obras e infraestruturas, das condições nas unidades penitenciárias, da atuação da Polícia Nacional, da garantia e defesa dos direitos fundamentais do cidadão.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas e 15 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Vamos, na segunda meia hora, chamar já a atenção para reportagens de Cabo Verde, São Tomé e Moçambique. Neste momento, estamos a transmitir em onda média, em 1530, em onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, muitas rádios FM estão connosco. A Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanoko em Gabu. E não esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, agradecemos. Pode fazê-lo pelo WhatsApp, onde pode também mandar uma sugestão. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Sum, onde se realizou uma reunião entre SOBAS do Kwanza Sul e o primeiro secretário do MPLA, Eusébio de Brito Teixeira, até há pouco governador da província. Os SOBAS manifestaram descontentamento pelo que dizem ser o facto de estarem votados ao esquecimento e com problemas que são ignorados pelas autoridades. Uma das questões levantadas foi o velho problema do crédito agrícola, que muitos camponeses afirmam ter-lhes, na verdade, prejudicado. Fernando Caetano.
Mateus Miguel Felipe, avô Kungula, secretário-geral adjunto do sindicato da ASAT a nível nacional e presidente da Associação do Poder Tradicional no Kwanza Sul, manifestou-se descontente perante o secretário do MPLA, levantando o polêmico caso crédito de campanha agrícola a 2011, onde os mais prejudicados foram os camponeses, que, segundo ele, continuam a pagar os bancos com produtos cujo valor não foi de encontro às necessidades.
Algumas administrações, alguns comitês municipais do partido não estão a rimar bem com as autoridades tradicionais. Houveram no passado aqueles créditos de campanha de 2011. Está a criar muito tumulto dentro da sociedade. Algumas pessoas no passado daqueles créditos houveram muitas coisas. Há quem recebeu um rolo de tubo de irrigação de 100 metros e a recebeu uma fatura logo de 500 mil. E outros recebeu fatura de 1 milhão, coisa que não diz a realidade. As pessoas lamentam hoje o facto do mesmo caso ser levantado e o banco estar a fazer corte em algumas pessoas. Então as pessoas lamentam e pedem, como este crédito de campanha no passado havia se criado algumas comissões de pilotagem, então essas comissões de pilotagem voltassem a reunir com as pessoas que receberam esse crédito para chegarem a um consenso, para depois fazer o transpasse do banco.
O homem forte do MPLA, do consul Eusébio Teixeira, agora nas vestes de deputado do mesmo partido, pelo círculo eleitoral local, começou por apelar aos sobas a trabalharem forte na sensibilização das populações, no combate ao lixo, à caça furtiva, o reforço na produção agrícola familiar, à pesca artesanal e que os sobas se organizassem em cooperativas para beneficiarem de créditos bancários.
Fazer associações no sentido de poder melhor se organizar, tanto na questão dos créditos de campanha. Não correram bem os créditos de campanha de 2011. Aquilo foi individual. Hoje há mais dificuldades para cada um pagar, conforme disse o Soba. 100 metros de tubo custaram 500 mil a 1 milhão de kwanzas. Hoje ele tem dificuldades de pagar os 100 metros de tubo. Portanto, esses créditos, se fizerem cooperativas, é melhor.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Mais na Esportiva, hoje vamos falar de cabazadas, porque ontem houve cabazadas em Portugal e em Inglaterra e na Alemanha. Borussia Dortmund repetiu a receita do seu último jogo sem cabazada, mas com muitos golos inesperados. Comecemos em Portugal, onde ontem, dia 10 de fevereiro, o Benfica prestava homenagem ao seu antigo número 10, Fernando Chalana. Marcou 10 golos ao Nacional da Madeira, é verdade. Todos já sabem, 10-0 no dia 10 de fevereiro, em homenagem ao antigo número 10, Benfica em subida de forma desde que Bruno Lage assumiu o controle da equipa em janeiro, quando se encontrava a 7 pontos do líder, o Porto. Desde então, Benfica só ganha. Está agora a 1 ponto do líder, o Porto, que empatou no fim de semana com o Moreirense a 1 golo. Bruno Lage, diz que não pensa nisso.
Vocês querem perguntas de comparação do passado e de perspectiva de futuro? Não existe. O que eu sei é que nós acabamos de fazer uma boa exibição e amanhã temos treino novamente. E preparar já o jogo seguinte, até porque, com a sequência de jogos, não nos dá a oportunidade de pensar noutra coisa. Para mim é dia a dia, treino a treino, jogo a jogo. E essa é a minha maneira de ver as coisas. Não há outra de perspectivar aquilo que foi o passado ou tentar imaginar aquilo que vai ser o futuro. Posto isto também, aproveito a pergunta para uma palavra para os profissionais do Nacional e para o treinador. Porque também já tive do outro lado, ainda hoje estava a ver um pouco do City e a vencer daquela maneira, e eu também já tive do outro lado, e às vezes as coisas acontecem, é um gol ao primeiro minuto, é o segundo gol aos 8 minutos, é um gol bom à parada, é um grande gol ao ano, e depois as coisas acontecem de uma maneira que, por isso é que é tão raro acontecer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a fazer referência à outra cabazada do fim de semana. Ontem Manchester City deu 6 ao Chelsea. Chelsea já ganhava por 3-0 aos 25 minutos. Liverpool e Tottenham também ganharam. City está agora no topo com os mesmos pontos que o Liverpool, mas tem mais um jogo. Tottenham está a 5 pontos de distância. Quem está a seguir a mesma via que Bruno Lage em Portugal é Ole Solskjaer, que veio substituir interinamente José Mourinho no Manchester United. Desde que Solskjaer assumiu o controle da equipa, 10 vitórias, um só empate. United está agora em quarto lugar do campeonato, quer de certeza ficar nesses 4 do topo. Notícias dizem que os diretores do United já decidiram nomear Solskjaer treinador permanente da equipa, sem dúvida diferente daquela de José Mourinho. Continuamos com o futebol e também para falar de um outro treinador que está na mesma posição do Bruno Lage e Ole Solskjaer. Falamos de Santiago Solari, que assumiu o controle do Real Madrid após o despedimento de Julen Lopetegui. Solari tem o Real a jogar, a Real, e não tem medo de deixar no banco estrelas como Marcelo, Isco ou Gareth Bale. Solari assumiu o controle do Real em outubro. Desde então tudo vai muito bem. Muito obrigado, muchas gracias, Real. Este fim de semana foi ao campo do Atlético Madrid ganhar por 3-1. Está agora em segundo lugar a 6 pontos do Barcelona, que empatou no campo do Atlético Bilbao. Terceiro jogo consecutivo do Barcelona sem ganhar. Empatou esses 3 jogos, incluindo um deles para a Copa del Rey. Está no topo da tabela, com mais 6 pontos que o Real. Na Alemanha, Borussia Dortmund tem 5 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique. Este fim de semana, depois de estar a ganhar por 3-0 com o Hoffenheim, deixou-se empatar. No passado fim de semana foi a mesma coisa. Empatou também em casa pelo mesmo resultado, 3-3 com o Werder Bremen. num jogo para a Taça da Alemanha. Tal como Barcelona em Espanha, o empate de ontem a 3 golos com o Hoffenheim foi o 3º consecutivo do Borussia Dortmund. Em Itália, Juventus e Ronaldo somam e seguem. Ontem, Juve bateu Sassuolo 3-0, 18º golo de Ronaldo no campeonato italiano. Juve tem 11 pontos de vantagem sobre o Napoli, que empatou com o Fiorentina. A 0 golos, nada, niente. Basquetebol americano NBA, os campeões do Golden State Warriors jogaram em casa, ganharam, bateram o Miami Heat, mas foi difícil, 120-118. Golden State está no topo da Conferência Oeste. Outros resultados, Dallas 102, Portland 101. Atlanta jogou em casa, mas perdeu com Orlando Magic, 124-108. Filadélfia 143, Los Angeles Lakers 120. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, jogou em casa, mas essa ganhou. Bateu os mamparras da competição, o Phoenix Sun, 117-104. Ah, toda a gente ganha o Phoenix Sun. Aqui Washington, Voz da América. Agora vamos para a Guiné-Bissau. Estudantes no passado manifestaram-se contra a possível greve dos professores. Agora volta a reinar a instabilidade no setor da educação, Lassana Kassama.
Com o propósito de persuadir os professores a não voltarem à greve, o governo tentou, sem sucesso, reunir-se esta manhã com os respectivos líderes sindicais. Eco, Sina Prof, Sinde Prof e Ciese, congregados numa comissão da greve, ignoraram a convocatória do Executivo Guinense com o argumento de não terem recebido nas suas contas bancárias os 2 meses de salários anunciados pelo governo na última sexta-feira. Bungoma Duarte Sanha, da Comissão Negocial dos 3 sindicatos do setor de ensino, revelou que um dos pontos que consta do pré-aviso de greve entregue esta manhã ao governo tem a ver com a implementação do Estatuto de Carreira Docente. E o chefe de governo, Aristides Gomes, promete pagar o disponível, apelando por conseguinte os guineenses apropriarem-se da atual situação e intervirem-se na direção de conter a violência. O primeiro-ministro garante, por outro lado, analisar as reivindicações em curso no setor do ensino.
Basta, ninguém tem o direito de destruir este país.
Enquanto isso, já alunos, através do movimento Carta 21, continuam o seu esforço de mediar as partes. Ou seja, mas um alto responsável deste movimento advertiu, por outro lado, que em caso da efetivação da greve projetada para esta semana nas escolas públicas, haverá uma nova manifestação e as consequências serão assumidas pelas autoridades governamentais. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, com esta última reportagem destes primeiros 30 minutos da nossa emissão de hora e meia. Mais tarde, na segunda meia hora, vamos voltar a abordar este tema da instabilidade no setor de educação na Guiné-Bissau, que ameaça também a cena política do país. O Lassana, portanto, vai voltar aqui com outra reportagem sobre esta questão. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até o início disso, vamos ficar com a música de Niquila de Souza, Clemência.
Tinha um sentimento, amor, mas a certeza é você. Criptografaram-se as mensagens e o código-chave é você. Eu vim aqui pra te pedir perdão dos erros que eu cometi. Quero falar para o teu coração verdades que eu ometi. Clemência, clemência, só tu és o meu amor. Clemência, clemência, me perdoa, por favor. Ininterruptamente cai a culpa em mim pelas vezes que te magoei. Com trombetas eu não consigo dormir, porque eu não quero te perder. Eu vim aqui pra te pedir perdão dos erros que eu cometi. Quero falar para o teu coração verdades que eu ometi. Clemência, clemência, tu és o meu amor. Clemência, Ai, clemência, eu te peço que me perdoes, por favor.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 11 de fevereiro de 2019, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 2 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 5 e meia da tarde e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, a mais Miguel ao microfone. Nas notícias, a organização Human Rights Watch pediu hoje às Nações Unidas que investigue o uso da violência extrema pelas forças de segurança no Sudão. As Forças Democráticas Sírias, SDF, apoiadas pelos Estados Unidos, continuam a avançar em direção ao último reduto do grupo Estado Islâmico. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Climane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, Rádio Pijiquiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu retransmissor local. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e ainda no WhatsApp, onde o número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica, o Bill Andrade. Nas notícias, o João Santa Rita.
A organização Human Rights Watch pediu hoje à ONU que investigue o uso de violência extrema pelas forças de segurança do Sudão durante protestos que há mais de um mês acontecem no país a pedir a demissão do presidente Omar al-Bashir. A diretora associada para a África daquela organização de direitos humanos, Jehan Henry, disse em comunicado haver provas irrefutáveis de que o Sudão está a usar violência que chamou de implacável e brutalidade contra manifestantes pacíficos e críticos do governo. A organização diz ter conseguido ter acesso a um vídeo que mostra o que chamou de extrema violência por parte das forças governamentais e ainda abusos que considera chocantes contra os manifestantes em marchas pacíficas.
As Forças Democráticas Sírias, SDF, apoiadas pelos Estados Unidos, continuam a avançar em direção ao último reduto do grupo Estado Islâmico e disseram ter recapturado 41 posições na parte leste do país. Um porta-voz das forças SDF disse que um contra-ataque do grupo Estado Islâmico tinha sido neutralizado, acrescentando que prosseguem violentos combates que se centram numa zona de 4 km², incluindo Bangui. Estima-se que cerca de 3 mil combatentes, ou melhor, combatentes do grupo Estado Islâmico estejam encurralados na zona e, na passada semana, mais de 23 mil civis fugiram do local. O secretário de Defesa interino dos Estados Unidos, Pat Shanahan, disse que o grupo Estado Islâmico está a ser dizimado no terreno, mas que continua a ter uma presença global em termos de algumas bolsas e células clandestinas.
O secretário de Defesa americano, Patrick Shanahan, disse, entretanto, no Afeganistão não ter recebido ordens do presidente Donald Trump para tirar as tropas americanas daquele país. No discurso sobre o Estado da União, na semana passada, o presidente defendeu a retirada do Afeganistão sem, no entanto, avançar datas. Em Cabul, onde chegou hoje para uma visita, Shanahan acrescentou que o tamanho da presença das tropas americanas no Afeganistão será determinado, e citamos, de maneira coordenada e disciplinada entre as partes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou hoje os democratas pelo impasse que se registra nas negociações sobre a política de imigração e que ameaça um novo encerramento parcial do governo federal. No tweet, Trump disse que os democratas não estão interessados em deter ou expulsar estrangeiros que cometem crimes. 12 horas e 35 minutos a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos cerca de 30 minutos iremos falar, entre outros aspectos, da greve de professores na Guiné-Bissau e também de um conflito que surge em Cabo Verde, isto em torno do aumento de salário de membros do governo. Iremos também falar da Frelimo em Moçambique, que, segundo a imprensa de Maputo, aventa-se a hipótese de expulsar Samora Moisés Machel Júnior, Samito, o filho de Samora Machel, e também teremos notícias de São Tomé e Príncipe com casos de malária a aumentar. Mas para já vamos a Moçambique, ao contacto com o André Batista, que nos reporta a partir de Manica sobre cidadãos do Uganda que foram detidos naquela parte de Moçambique, suspeitos de pertencerem às células terroristas.
As autoridades policiais de Manica detiveram 12 cidadãos de nacionalidade ugandesa por suspeita de pertencer ao grupo de insurgentes que provocam instabilidade em Cabo Delgado. O grupo foi detido este domingo em Chimoio, a capital de Manica, num autocarro com destino a Maputo, e com eles foi apreendido valores monetários em meticais, randes e shilling, a moeda ugandesa, além de 16 telemóveis, 4 lanternas e um computador portátil. A polícia olha com estranheza a presença nos últimos dias de ugandeses em Moçambique.
Há dias foram detidos em Cabo Delgado cidadãos de nacionalidade ugandesa, iniciados de protagonizarem assaltos naquele canto do país. E quando a polícia Manica interpelou esses cidadãos, eles afirmavam que tinham como destino Zimbábue. Mas o que nos deixou a duvidar é que na sua posse apreendemos não só 16 telemóveis, um computador, lanternas e um valor, ou seja, altas somas monetárias em moeda sul-africana e, neste caso, africana, moeda moçambicana e a moeda ugandesa. Então, foi o que sustentou alguma desconfiança em nós, tendo em conta a atual situação que o país tem passado, se tem vivido no país, concretamente no norte do país.
O grupo deixou a capital de Uganda, Kampala, a 29 de janeiro e viajou por terra, atravessando a Tanzânia, Malawi, até chegar a Moçambique. Um responsável do grupo disse que eles seguiam horário com promessa de emprego em campos agrícolas. Refira-se que o Tribunal de Cabo Delgado acusou 5 processos sobre ataques de insurgentes no norte e centro daquela província. Até então, apenas um processo está em julgamento. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Este é um assunto que continuaremos a seguir aqui na Voz da América. Mas para já, de Moçambique, vamos já a Guiné-Bissau. Voltaremos dentro de instantes a Moçambique, mas vamos a Guiné-Bissau para dizer que os 3 sindicatos de professores voltam à greve a partir desta quinta-feira, 14, com 16 dias úteis. É o que consta do pré-aviso da greve entregue hoje ao governo. Lassana Kassamá.
Com o propósito de persuadir os professores a não voltarem à greve, o governo tentou, sem sucesso, reunir-se esta manhã com os respectivos líderes sindicais. Eco, Sina Prof, Sinde Prof e Ciese, congregados numa comissão da greve, ignoraram a convocatória do Executivo Guinense com o argumento de não terem recebido nas suas contas bancárias os 2 meses de salários anunciados pelo governo na última sexta-feira. Bungoma Duarte Sanha, da Comissão Negocial dos 3 Sindicatos do Setor de Ensino, revelou que um dos pontos que consta do pré-aviso de greve entregue esta manhã ao governo tem a ver com a implementação do Estatuto de Carreira do Centro.
Temos o primeiro ponto que tratou também do problema de publicação e aplicação efetiva do projeto de revisão do Estatuto de Carreira Docente, que foi aprovado já há muito tempo.
Era o sindicalista Bungoma Duarte Sanha e o chefe de governo, Aristides Gomes, promete pagar o disponível, apelando por conseguinte os guineenses apropriarem-se da atual situação e intervirem-se na direção de conter a violência. O primeiro-ministro garante, por outro lado, analisar as reivindicações em curso no setor do ensino.
Nós vamos analisar a situação, vamos analisar as reivindicações, não é? E, evidentemente, nós vamos pagar aquilo que nós pudermos pagar. Portanto, mas é preciso que a nossa população em geral possa apropriar-se desta situação e possa intervir para dizer às determinadas categorias: basta, ninguém tem o direito de destruir este país.
Enquanto isso, os alunos, através do movimento Carta 21, continuam os seus esforços de mediar as partes, ou seja, o governo e os sindicatos do setor do ensino para superar os pontos de reivindicação. Mas um alto responsável deste movimento advertiu, por outro lado, que em caso da efetivação da greve projetada para esta semana nas escolas públicas, haverá uma nova manifestação e as consequências serão assumidas pelas autoridades governamentais, concluiu. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Enquanto na Guiné-Bissau o assunto é a greve dos professores, em Cabo Verde a situação é outra. O debate sobre a necessidade de se proceder à atualização de salários dos titulares de cargos políticos volta à ordem do dia naquele país. Para a classe política, trata-se de um assunto que precisa ser resolvido sem tabus, mas a maioria dos cidadãos entendem que o primeiro-ministro, ou melhor, primeiro deve-se olhar para a classe trabalhadora mais baixa que oferece salários de miséria. Reportagem de Eugênio Teixeira. 12 horas e 40 minutos, voltaremos a Eugênio Teixeira dentro de instantes. Entretanto, já temos Eugênio em linha para nos falar desta situação do debate em Cabo Verde sobre o salário de indivíduos com cargos políticos.
O movimento Socorro 2017 promoveu uma conferência de imprensa na qual muitos jovens pediram mais comprometimento dos políticos com os problemas do país e do povo, já que consideram que muitos estão mais preocupados com os interesses pessoais e partidários. Sobre a atualização salarial, consideram que deve-se primeiro melhorar os salários dos trabalhadores que oferecem salários baixos e depois aumentar a remuneração dos políticos. O analista político António Lugero Correia considera que os titulares de cargos políticos precisam ver os respectivos ordenados melhorados, já que não se faz a atualização há quase 20 anos, mas é de opinião que neste momento o país não possui capacidade orçamental para satisfazer essa necessidade.
No momento em que você diz que não pode atualizar salários da função pública em condições, em que você tem professores universitários com problemas sérios de salário, porque não há, o país não pode pagar o que eles merecem receber. Fica a questão, uns merecem mais do que outros. Para haver um equilíbrio é fundamental que os sacrifícios reconheçam-se. Claro, os cargos políticos são mal remunerados, mas reconheçam-se que o país precisa, antes, produzir mais, ter mais riqueza, produzir mais riqueza, para que depois possa, de facto, fazer justiça salarial.
A mesma linha de pensamento é defendida pelo economista e antigo ministro da Economia, Avelino Bonifácio.
A proposta do governo, que chegou a ser aprovada pelo Parlamento, foi na ordem de 65%. Esse aumento eu entendo que não há condições nenhumas para se fazer em Cabo Verde. Eu penso que deve haver um entendimento alargado, pelo menos entre os partidos representados no Parlamento, para que haja alguma reposição do poder de compra da classe política, sobretudo com uma programação estendida ao longo de alguns anos.
A atualização dos salários dos titulares de cargos políticos volta à ordem do dia, isso depois de o Presidente da República ter vetado a proposta aprovada no Parlamento em 2015, que visava aumentar os salários dessa classe. O veto do chefe de Estado aconteceu na sequência da grande manifestação popular, promovida na altura pelo movimento MAC 114. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
12 horas e 42 minutos aqui em Washington, 19h42 em Moçambique. Depois de Cabo Verde, voltámos a Moçambique, tal como prometemos. A Frelimo, o partido no poder, iniciou um processo disciplinar contra Samora Machel Jr., em virtude deste ter tentado concorrer nas eleições legislativas de, ou melhor, as eleições autárquicas de outubro do ano passado, acto que viola os estatutos daquele partido. Aqui a reportagem do Alfredo Jr., que foi ver os comentários de pessoas ligadas ao assunto.
Abílio Forquilha, da Ajudem e membro da Frelimo, acredita que este processo disciplinar é uma mera formalidade, sendo pouco crível a expulsão de Samito da Frelimo.
O partido Frelimo não está neste momento, penso eu, em condições de tomar medidas expulsatórias ou alguma medida que possa expulsar o Samora Machel e os outros membros. Não estou a ver esta capacidade neste momento, neste preciso momento, do Partido Frelimo, porque não seria inteligente até para vir, seria quase até disparar contra o seu próprio pé.
Para o jornalista e jurista Egídio Plácido, bem como para o historiador Egídio Vaz, Samito, ao tentar concorrer por uma outra força política, violou os estatutos da Frelimo. Caso o Comitê da Verificação da Frelimo queira seguir os estatutos à risca, há espaço para a expulsão de Samora Machel Júnior do partido.
Membro qualquer do Partido Frelimo é alguém com influência muito, muito grande. Mas, na verdade, quando nós vamos aos estatutos do próprio Partido Frelimo, vemos que a atuação do Samora Machel Júnior no ano passado, no processo das candidaturas internas do próprio Partido Frelimo. A sua atuação foi fora daquilo que é previsto nos estatutos. Os próprios estatutos são claros ao referir que o membro do Partido Frelimo que for a se inscrever num outro movimento político ou num partido político, automaticamente deixa de ser membro do Partido Frelimo. Também é possível que não termine sendo expulsado. Na verdade, é um processo disciplinar ao qual ele terá que responder e defender-se.
Recentemente, numa carta enviada ao presidente da Frelimo, Filipe Nussi, Samora Machel Júnior defendeu a convocação de uma reunião magna do partido no poder para discutir a atualidade da força política e do país. Gidio Vaz é de opinião que este e outros atos de membros do partido são uma tentativa de fragilizar a liderança.
A entrada do presidente Nussi ao poder, estamos a assistir, e isso não podemos mentir, há um processo de uma manifestação aqui, desatualização do presidente Nussi e da sua liderança, num contexto de luta pelo poder para o processo sucessório. Isso está mais que claro. As alas existem que estão a tentar, a todo custo, pôr em causa o bom trabalho que o presidente Nussi está a fazer. A Frelimo pretende, provavelmente com esta notificação a Samora Machel, criar uma espécie de advertência ou ameaça a todos os outros que possam pretender fazer a mesma forma. Estamos agora em vez para as eleições. Pode haver outros grupos dentro da Frelimo que talvez não queiram concorrer com o próprio partido e poderem fazer alinhar a maneira como os outros, incluindo Samora Machel, o fizeram.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Nas últimas semanas, os casos de malária aumentaram drasticamente em São Tomé e Príncipe, após uma redução considerada significativa nos anos anteriores. As autoridades do país dizem que em janeiro o número de casos triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, passando de 60 para mais de 180 casos de malária ou paludismo, reporta Oscar Medeiros.
As autoridades não escondem a preocupação face ao aumento do número de casos de paludismo no primeiro mês de 2019.
Na semana 4 tivemos qualquer coisa como 74 casos. Na semana seguinte tivemos 52, uma redução. Só que da outra semana ainda houve um aumento ligeiro, 57 casos.
Entre as causas do recrudescimento do paludismo está a resistência da população à pulverização das casas contra o mosquito vetor. Mas o coordenador do Programa de Luta contra a Epidemia, Hamilton Nascimento, aponta também o dedo aos técnicos que trabalham nas campanhas de pulverização.
Em vez de fazerem bem o seu trabalho, acabam por fazer mal o trabalho. E por quê? Com receio para não chegarmos à eliminação e depois, se chegarmos à eliminação, o que será de nós? Já não vamos poder estar a trabalhar e por aí fora. Também é um pensamento errado.
Os casos que deram entrada no Hospital Aires de Menezes são graves, dizem os médicos.
Tivemos 3 crianças com paludismo, fizeram tratamentos, ficaram melhores, e uma criança de 27 dias, um bocadinho espantoso, né? Que estava, é uma criança de 27 dias que também teve paludismo durante o mês de janeiro. Isso é para as crianças. Quanto aos adultos, nós tivemos 2 casos durante o mês de janeiro, os 2 foram graves, um paludismo devido à alta parasitemia e outro caso palúdico também cerebral.
O antigo diretor clínico do Hospital Aires de Menezes, Martinho dos Santos, explica a gravidade do surgimento de novos casos de paludismo em São Tomé e Príncipe.
Porque se nós, neste momento, adoecermos um paludismo, porque nós já consideramos praticamente não imunos, há muito tempo não adoecemos, eu, por exemplo, não sei há quantos anos a minha vida adoeci paludismo. Se tiver um paludismo agora, vai ser grave. Assim como os outros nós que estamos aqui no país, se adoecermos um paludismo agora, pode ser um paludismo grave.
A Ilha do Príncipe, já na fase de eliminação da doença, também registou este mês 4 casos de paludismo. No início deste ano, o coordenador do Comitê Nacional de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo, Lionel Carvalho, alertou o governo para o perigo da falta de financiamento para combater as referidas doenças.
Eu falo casos concretos de paludismo, nós podemos ter regredir se não houver fundos necessários para manter o nível que nós desejamos que efetivamente seja mantido.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A batalha de meses sobre a segurança de fronteira aqui nos Estados Unidos atingirá o ponto mais alto esta semana, com Washington a enfrentar o prazo de até sexta-feira evitar mais um encerramento parcial do governo federal. O presidente Donald Trump insiste na construção de muro e ameaça declarar emergência nacional se o Congresso não conseguir financiar tal barreira na fronteira com o México. O presidente Donald Trump insiste que onde muros são erguidos, a travessia ilegal reduz e que o muro será construído.
Where walls go up, illegal crossings go way, way down. I will get it built.
O presidente não verga na exigência de 5,7 mil milhões de dólares para o muro. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, também não verga na recusa. Não haverá nenhum dinheiro para o muro na legislação, diz Nancy Pelosi.
There's not going to be any wall money in the legislation.
Até agora, nenhum acordo foi alcançado pelo Comitê Bipartidário de Legisladores, que tem a missão de, até sexta-feira, resolver a questão de segurança de fronteira, altura em que expira o financiamento do presente quarto do governo federal, que esteve parcialmente encerrado. O presidente Donald Trump ameaça declarar uma emergência nacional para construir o muro, mas os democratas se opõem e ameaçam com ações em tribunal se tal acontecer. Espera-se que hoje o presidente Trump apresente mais elementos sobre o seu projetado muro. Isso vai acontecer após a visita que realiza a El Paso, no Texas, para um comício sobre este assunto. E continuamos com notícias dos Estados Unidos. A União Africana está reunida em Addis Abeba, na Etiópia, na sua 32ª Cimeira de Chefes de Estado, a questão de refugiados no topo da agenda. Rumo a soluções duradouras em deslocações forçadas em África, é o lema que a organização adotou para a Cimeira deste ano, alinhado ao facto de África dedicar 2019 aos refugiados, retornados e deslocados internos. Os líderes africanos irão abordar também a criação de um departamento de saúde, assuntos humanitários e desenvolvimento social para tratar as questões de refugiados e deslocados, retirando-as do atual Departamento de Assuntos Políticos. Entrevistada pela Voz da América, a presidente da Subcomissão dos Negócios Estrangeiros para a África, na Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos, Karen Bass, diz que a atenção deve ser focada nas causas que criam refugiados e deslocados internos.
I think that a great deal of attention should be placed at addressing the root causes, and we know, of course, that a lot of the root causes.
A congressista americana da Califórnia defende que resolver esses conflitos para que as populações não tenham a necessidade de fugir é uma das respostas. Para ela, é preciso também abordar as mudanças climáticas para que não existam casos de fuga derivadas disso. Bass diz também que está preocupada com o tratamento de refugiados africanos aqui nos Estados Unidos. Africanos da Somália, Sudão e Sudão do Sul e também da Libéria, com estatuto de proteção temporária, têm autorização para viver e trabalhar nos Estados Unidos, mas a congressista receia que possam perder tal proteção na presente administração.
But I will tell you that the whole world has watched this administration administer very racist.
Era a congressista Karen Bass afirmando que todo mundo viu quão racistas são as políticas da administração Trump. Diz também que está preocupada e espera que a situação seja alterada e evitada a deportação de africanos residentes nos Estados Unidos. Novos confrontos mataram 69 pessoas nas regiões de idioma inglês dos Camarões, onde separatistas armados ordenaram à população para se manter em casa numa altura em que o país se prepara para celebrar o Dia da Juventude. Esta é uma reportagem de Edwin Kinzeca, apresentada pelo Paulo Oliveira.
Os doentes gemem, contorcem-se no pavimento e recebem pouca atenção médica na Clínica de Santa Maria, um hospital privado da cidade costeira de Limba de idioma inglês. O enfermeiro Frederick Mangoli destaca que os pacientes foram ali deixados na sexta-feira à noite por militares camaroneses.
This morning, the military brought 11 wounded patients, and we can't take off them because our staff.
Os militares deixaram 11 pacientes feridos e não os podemos tratar porque não temos pessoal suficiente nem medicamentos necessários. Vamos apenas limpar as feridas. Os confrontos têm ocorrido desde o dia 5 de fevereiro nas localidades de idioma inglês de Limbe, Buea, Muntengene, Mugumba, Manfé e Tombei, bem como nas localidades do noroeste de Bamenda, Kumbo, de Dop, Bafut e Kom. Foi nessa altura que os separatistas deram início ao que denominam de encerramento, provindo até ao dia 14 muitas atividades. Indicaram que a intenção é impedir as atividades do Dia Nacional da Juventude. Em Beléa, centenas de estudantes regressam a casa após terem sido retirados à força das residências onde se encontravam pelos militares e detidos durante várias horas. Os militares consideram que ficando em casa seguem os separatistas em vez de obedecer às instruções do governo no sentido de continuarem as suas atividades. Edmond Mbella, de 19 anos de idade e estudante de jornalismo, sustenta que não podem continuar os estudos porque as suas vidas estão ameaçadas pelos separatistas.
Even the soldiers who are well armed, well trained, with sophisticated weapons are still being killed.
Até mesmo os soldados que estão bem armados, bem treinados, com armas sofisticadas, têm sido mortos, e o governo quer que continuemos as nossas atividades. Quem nos irá proteger quando os soldados não conseguem proteger-se a si mesmo? Alguns estudantes continuam detidos. O governo refere que pelo menos 6 militares, 47 separatistas armados e 15 civis foram mortos. Os separatistas indicaram, através dos mídias sociais, terem sido mortos nas mais tropas do que aquelas que o governo admite. Os Camarões celebram anualmente o Dia da Juventude para encorajar os mais jovens a renunciar à violência, bem como outros comportamentos negativos. O dia 11 de fevereiro tem sido escolhido para coincidir com a data em 1961, em que as Nações Unidas organizaram um plebiscito no sul e no norte do território, então administrado pelos britânicos. O norte, pela independência, aderindo à República Federal da Nigéria, enquanto o sul, agora conhecido pelas regiões de idioma inglês dos Camarões, votaram pela independência, aderindo aos Camarões de expressão inglesa. Desde então, os camaroneses de idioma inglês têm-se queixado de que o plebiscito da ONU não lhes atribuiu a terceira opção de ter um Estado próprio. Isto resultou numa rebelião armada que teve início em novembro de 2017, após os separatistas terem declarado uma nação independente que designaram de Ambazónia, insistindo em que a minoria anglófona tem sido sistematicamente marginalizada num país de maioria francesa.
Página Desportiva, hoje vamos falar de cabazadas, porque ontem houve cabazadas em Portugal e em Inglaterra e na Alemanha. Borussia Dortmund repetiu a receita do seu último jogo sem cabazada, mas com muitos golos inesperados. Comecemos em Portugal, onde ontem, dia 10 de fevereiro, o Benfica prestava homenagem ao seu antigo número 10, Fernando Chalana. Marcou 10 golos ao Nacional da Madeira, é verdade. Todos já sabem, 10-0 no dia 10 de fevereiro, em homenagem ao antigo número 10, Benfica em subida de forma desde que Bruno Lage assumiu o controle da equipa em janeiro, quando se encontrava a 7 pontos do líder, o Porto. Desde então, Benfica só ganha. Está agora a 1 ponto do líder, o Porto, que empatou no fim de semana com o Moreirense a 1 golo. Bruno Lage, diz que não pensa nisso.
Vocês querem perguntas de comparação do passado e de perspectiva de futuro? Não existe. O que eu sei é que nós acabamos de fazer uma boa exibição e amanhã temos treino novamente. E preparar já o jogo seguinte, até porque, pela sequência de jogos, não nos dá a oportunidade de pensar noutra coisa. Para mim é dia a dia, treino a treino, jogo a jogo. E essa é a minha maneira de ver as coisas. Não há outra de perspectivar aquilo que foi o passado ou tentar imaginar aquilo que vai ser o futuro. Posto isto também, aproveito a pergunta para uma palavra para os profissionais do Nacional e para o treinador. Porque também já tive do outro lado, ainda hoje estava a ver um pouco do City e a vencer daquela maneira, e eu também já tive do outro lado, e às vezes as coisas acontecem, é um gol ao primeiro minuto, é o segundo gol aos 8 minutos, é um gol bom à parada, é um grande gol ao ângulo, e depois as coisas acontecem de uma maneira que, por isso é que é tão raro acontecer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a fazer referência à outra cabazada do fim de semana. Ontem Manchester City deu 6 ao Chelsea. Chelsea já ganhava por 3-0 aos 25 minutos. Liverpool e Tottenham também ganharam. City está agora no topo com os mesmos pontos que o Liverpool, mas tem mais um jogo. Na Alemanha, Borussia Dortmund tem 5 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique. Este fim de semana, depois de estar a ganhar por 3-0 com o Hoffenheim, deixou-se empatar. No passado fim de semana foi a mesma coisa. Empatou também em casa pelo mesmo resultado, 3-3 com o Werder Bremen, num jogo para a Taça da Alemanha. O empate de ontem a 3 golos com o Hoffenheim foi o terceiro consecutivo do Borussia Dortmund. Em Itália, Juventus e Ronaldo somam e seguem. Ontem, Juve bateu Sassuolo 3-0. 18º golo do Ronaldo no campeonato italiano. Juve tem 11 pontos de vantagem sobre o Napoli, que empatou com o Fiorentina. A 0 golos. Nada, niente.
A ausência de acordo nas conversações sobre o muro de fronteira e novo encerramento parcial do governo constitui o tema de destaque dos jornais New York Times e Washington Post aqui nos Estados Unidos. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel, dentro de instantes o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, sequência no longe da Termo Santífico, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram e bem como no WhatsApp. Pelo número mais 1-908-652-4584, 13 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e chovia, a temperatura era de 2 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Bill Andrade. Títulos das principais notícias: o Human Rights Watch pede à ONU para investigar violência no Sudão. Forças democráticas sírias avançam contra o reduto do Estado Islâmico. 11 de fevereiro de 2019. Segunda-feira estaremos com o Top 10 e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Na Guiné-Bissau, os três sindicatos dos professores voltam à greve a partir desta quinta-feira, 14, decorrente com 16 dias úteis. É o que consta do pré-aviso de greve entregue hoje ao governo, como nos refere Lassana Kassama.
Com o propósito de persuadir os professores a não voltarem à greve, o governo tentou, sem sucesso, reunir-se esta manhã com os respectivos líderes sindicais. É que o SINAPROF, SINDEPROF e CIESE, congregados numa comissão da greve, ignoraram a convocatória do Executivo Guiense com o argumento de não terem recebido nas suas contas bancárias os 2 meses de salários anunciados pelo governo na última sexta-feira. Bungoma Duarte Sanha, da Comissão Negocial dos 3 Sindicatos do Setor do Ensino, revelou que um dos pontos que consta do pré-aviso de greve entregue esta manhã ao governo tem a ver com a implementação do Estatuto de Carreira do Centro.
Temos o primeiro ponto que tratou também do problema de publicação e aplicação efetiva do projeto de revisão do Estatuto de Carreira Docente, que foi aprovado já há muito tempo.
Era o sindicalista Bungoma Duarte Sanha e o chefe de governo, Aristides Gomes, promete pagar o disponível, apelando por conseguinte os guineenses apropriarem-se da atual situação e intervirem-se na direção de conter a violência. O primeiro-ministro garante, por outro lado, analisar as reivindicações em curso no setor do ensino.
Nós vamos analisar a situação, vamos analisar as reivindicações, não é? E, evidentemente, nós vamos pagar aquilo que nós pudermos pagar. Portanto, mas é preciso que a nossa população em geral possa apropriar-se dessa situação e possa intervir para dizer às determinadas categorias: basta, ninguém tem o direito de destruir este país.
Enquanto isso, os alunos, através do movimento Carta 21, continuam os seus esforços de mediar as partes, ou seja, o governo e os sindicatos do setor do ensino, para superar os pontos de reivindicação. Mas um alto responsável deste movimento advertiu, por outro lado, que em caso da efetivação da greve projetada para esta semana nas escolas públicas, haverá uma nova manifestação e as consequências serão assumidas pelas autoridades governamentais. Concluiu. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Nas últimas semanas aumentaram drasticamente os casos de paludismo em São Tomé e Príncipe após uma redução significativa que se verificava nos anos anteriores. As autoridades dizem que em janeiro o número de casos triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, passando de 60 para mais de 180. Oscar Medeiros com detalhes.
As autoridades não escondem a preocupação face ao aumento do número de casos de paludismo no primeiro mês de 2019.
Na semana 4 tivemos qualquer coisa como 74 casos. Na semana seguinte tivemos 52, uma redução. Só que da outra semana ainda houve um aumento ligeiro, 57 casos.
Entre as causas do recrudescimento do paludismo está a resistência da população à pulverização das casas contra o mosquito vetor. Mas o coordenador do Programa de Luta contra a Epidemia, Hamilton Nascimento, aponta também o dedo aos técnicos que trabalham nas campanhas de pulverização.
Em vez de fazerem bem o seu trabalho, acabam por fazer mal o trabalho. E por quê? Com receio para não chegarmos à eliminação e depois, se chegarmos à eliminação, o que será de nós? Já não vamos poder estar a trabalhar e por aí fora. Também é um pensamento errado.
Os casos que deram entrada no Hospital Aires de Menezes são graves, dizem os médicos.
Tivemos 3 crianças com paludismo, fizeram tratamento, ficaram melhores, e uma criança de 27 dias, um bocadinho espantoso, né? Que estava uma criança de 27 dias que também teve paludismo durante o mês de janeiro. Isso é para as crianças. Quanto aos adultos, nós tivemos 2 casos durante o mês de janeiro, os 2 foram graves, um paludismo devido à alta parasitemia e outro caso palúdico também cerebral.
O antigo diretor clínico do Hospital Aires de Menezes, Martinho dos Santos, explica a gravidade do surgimento de novos casos de paludismo em São Tomé e Príncipe.
Porque se nós, neste momento, adoecermos um paludismo, porque nós já consideramos praticamente não imunos, há muito tempo que não adoecemos, eu, por exemplo, não sei há quantos anos a minha vida adoeci paludismo, se tiver um paludismo agora, vai ser grave. Assim como os outros nós que estamos aqui no país, se adoecermos um paludismo agora, pode ser um paludismo grave.
A Ilha do Príncipe, já na fase de eliminação da doença, também registou este mês 4 casos de paludismo. No início deste ano, o coordenador do Comitê Nacional de Luta contra a Sida, Tuberculose e Paludismo, Lionel Carvalho, alertou o governo para o perigo da falta de financiamento para combater as referidas doenças.
Eu falo casos concretos de paludismo, nós podemos ter regredir se não houver fundos necessários para manter o nível que nós desejamos que efetivamente seja mantido.
Aos carumbeiros. Para a Voz da América.
A economia com o Álvaro Luger Andrade.
Na revista económica desta segunda-feira começamos com a notícia de que a agência de notação financeira Standard & Poor's reviu em baixa a perspectiva de evolução da economia de Angola de estável para negativa devido ao significativo aumento da dívida pública e manteve o rating em lixo. Os especialistas escrevem a nota enviada a investidores que a dívida pública de Angola, em percentagem do Produto Interno Bruto, aumentou significativamente em 2018, em parte devido ao impacto da forte depreciação do Kwanza no volume de dívida pública em moeda estrangeira. A Standard & Poor's diz que entre 2015 e 2018, a dívida pública em proporção do PIB aumentou cerca de 40 pontos percentuais, de 45% para 87%, e acrescenta que Angola deve ter sofrido uma recessão de 1% em 2018, que deverá ser ultrapassada este ano com um crescimento de 2%. A moeda moçambicana registrou uma desvalorização marginal face ao dólar na última semana, de acordo com taxas diárias divulgadas pelo Banco Central. O dólar foi comprado a uma média de 61 meticais e 59 centavos e vendido a 68,82 meticais, ou seja, 22 centavos mais caro. Apesar de a depreciação da divisa local ter sido ligeira, a moeda americana continuou a seguir uma tendência de subida de preço que se verifica desde agosto de 2018. O euro foi comprado durante a última semana a uma média de 70,05 meticais e vendido a 71 meticais e 44 centavos, 20 centavos de metical mais barato. Em Cabo Verde, a confiança dos consumidores aumentou no último trimestre do ano passado, mas o Instituto Nacional de Estatística avisa que poupar dinheiro, comprar casa ou carro é ainda impossível para a maioria dos cabo-verdianos. 63,8% dos participantes no inquérito consideram que a conjuntura económica atual impossibilita a poupança de dinheiro, comprar carro é impossível para 79,7% da população e a compra ou construção de casa própria não irá acontecer para 61,9% dos cabo-verdianos. O governo de São Tomé e Príncipe e a União Europeia assinaram ontem em Addis Abeba um novo programa indicativo de cooperação avaliado em 35 milhões de euros. Válido para os próximos 2 anos, o programa vai financiar projetos em várias áreas de atividades que não foram divulgadas. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em baixa no mercado do futuro de Londres, a valer 61 dólares e 86 centavos contra 62 dólares e 10 centavos na sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salete.
Do outro lado temos o DJ UPS e eu sou Ana Gadas.
E já passaram 16 anos desde que 50 Cent lançou o seu mais aclamado álbum, Get Rich or Die Trying, ou seja, Ana?
Fica rico ou morre a tentá-lo, é mais ou menos assim.
É, o rapper nativo de Nova York, mais precisamente de Queens, lançou o álbum a 6 de fevereiro de 2003 e nessa altura ele conquistou o número 1 da tabela dos álbuns, dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.
O álbum vendeu 872 mil cópias só na primeira semana, na semana do 16º aniversário do seu álbum, 50 Cent, que tem o foco na criação de sua riqueza, pois à venda o quê?
T-shirts e blusões para celebrar o feito, Ana. Só para lhe dizer, eu não pus aqui o preço, mas os blusões custam 72 dólares.
São só uns centavos, pronto.
Exatamente, que é para dar uns centavos ao 50 centavos.
E pronto, e deixa de ser 50 cents e passa a ser, está aí, 100 cents. Mas pronto, a música Candy Shop foi um dos maiores sucessos desse álbum e da carreira de 50 cents. E este é o Top 10 americano da Voz da América, mas antes disso, antes de passarmos, temos que dizer que o 50 Cent foi a Luanda e foi roubado, não
é? É verdade, alguém tentou a sua sorte e levava uma corrente enorme de ouro.
E é com uma cruz, não era?
Eu já nem me lembro dos
alguém
detalhes.
Alguém saltou para o palco e roubou-lhe algo assim parecido. Mas pronto, tipo Kim Kardashian, mas 50 Cent em Angola. Mas pronto, este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E não é só 50 Cent que transforma todas as oportunidades em fortuna, Mayra.
Não, Ana. A Cardi B, também ela de Nova York, mas do Bronx, também tem o dedo para o sucesso.
Ela, a Selena Gomez e a Ozuna foram convidados pelo DJ Snake para colaborarem em Taki Taki. E o videoclipe da música atingiu um feito incrível, 1 milhão de visualizações no YouTube. Taki Taki! Taki Taki! Taki Taki
Rumba! Ana, depois deste ritmo taqui-taqui rumba, há uma polémica que temos que falar aqui.
Exatamente, e chama-se 21 Savage.
É, quem diria que este rapper ia ter problemas com a polícia de imigração aqui dos Estados Unidos, hein?
E a notícia caiu como uma surpresa, uma bombazita para muita gente, especialmente para os admiradores que ficaram a saber que 21 Savage não é de Atlanta, como ele diz ter, e nem é tão pouco americano.
Segundo a polícia de imigração, o rapper de 26 anos, nomeado aos Grammy, é na realidade um cidadão britânico que ficou nos Estados Unidos depois do seu visto ter expirado
e nunca mais saiu aqui do país.
Pelo que foi detida 3 de fevereiro em Atlanta e segundo a revista Rolling Stones, ele estava na agenda das atuações dos Grammy para cantar com Post Malone a música Rockstar. Switch my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace to my sky. Hey, close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like I'm North Star. I've been popping, popping, man. I feel just like a rock star.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Este é o programa que se atualiza sobre o que toca mais a onda nos Estados Unidos.
E vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela, tal como definido pela Billboard.
Girls Like You, dos Maroon 5,
eu já começo a chorar. Desce. Já não é balão sobe, balão desce.
É, continua a descer. E esta semana registrou uma descida de uma posição. Está em décimo.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos para o 9º lugar.
Também é uma descida, é também de um ponto. É Wow, de Post Malone. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma probably know me. Get my bottles, these bottles are lonely. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Stumbo. Touchdown, hey.
Top 10 americano da Voz da América, tocamos uma música pedida por mim. Envia o teu pedido para o WhatsApp, mais um 908-652-4584. Estamos à espera, então, do teu pedido.
E continuamos a falar de descidas. Happier, de Marshmello, com colaboração de Bastille, também registrou uma descida de um ponto, é o 8º lugar. And I'm left there with my thoughts. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made.
I Hope dos Panic at the Disco é oficialmente a música de maior sucesso da banda de Las Vegas. Existem últimos nos 14 anos em que existem, mas isso não chega para evitar que vá descendo na tabela.
Eles estavam em 6º na semana passada e esta semana I Hope está em 7º.
Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E isto é sério, pessoas mandam-nos mensagens pelo WhatsApp para perguntar como é que eu tenho esta música. O download do programa.
Exatamente. E perguntem, continuem a perguntar, a gente continua a responder. E nós continuamos a falar de descidas, não é?
Vamos, Ana, vamos a isso. A nossa extraordinária, eu acho que encontrei o nome para ela.
Ariana Grande. Ocupa.
O 6º
lugar da tabela com a música
Thank You,
Next.
Thank you.
Travis Scott atuou no Super Bowl, mas não foi nada memorável, nem mesmo os Maroon 5. Mas pronto, toda a gente aguardava um pedido de casamento a Kylie Jenner, mas nada disso teve lugar.
É, e Ana, ainda assim, ele não está necessariamente parado e, acima de tudo, está a aprender uns truques no mundo dos negócios. Há quem diga que ele está a ser aconselhado pela Kylie Jenner.
Só faz bem porque, aparentemente, ela até é uma boa mulher de negócios. É. O seu novo vídeo para a música Can't Say é totalmente patrocinado pela Saint Laurent, inclusive a sua produção.
E o Sycamore é uma das poucas músicas que não caiu esta semana, Ana.
Mantém o quinto lugar. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
A próxima música que nós vamos ouvir entrou para a tabela, Ana, assim, diretamente para o quarto lugar.
Talvez o DJ UPS tenha razão e J. Cole seja mesmo um dos três melhores rappers do momento.
Parece que sim, né?
Exatamente, vamos ficar com
Middle Child, do álbum The Off-Season. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my dick, I'm all in my bag, it's hard as it get. I do not throw powder, I might take a sip, I might hit the blunt, but I'm liable to trip. I ain't popping no pill, but you do as you wish. I roll with some fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my is broke? What good is first class if my can't sit? That's my next mission, that's why I can't quit. Just like LeBron, get my more chips. Just put the rolling right back on my wrist. This watch came from Drizzy, he gave me a gift. Back when the rap game was praying like this, to have like two legs. Há 15 semanas na tabela, Sunflower da Post Malone já esteve em primeiro lugar e há 2 semanas que aguenta o terceiro lugar, Mayra. Esta música, Ana, é da banda sonora do Homem-Aranha, no universo da Aranha, e conta com a participação de Swae Lee.
E esta nossa canção do Girassol de Post Malone com Swae Lee. E nós, Mayra, tocamos uma música que nos pedirem, né?
É verdade. Basta que enviem o pedido para o WhatsApp da Voa.
Mais um, 908-652-4584. E em segundo lugar agora.
Ah, está uma menina muito bonita.
Exatamente, Alzi.
A música é...
Está lá sem mim.
Está lá sem nós.
Perdeu a liderança da tabela, tem-se a dizer, mas quem vem a seguir também não é pior.
Mal.
Não, então vamos.
Esta é a Ariana Extraordinária, tenho que dizer isto outra vez, Ana. Ariana a Extraordinária.
Que é também a Ariana Grande. Exato. E este é o Top 10 americano da Voz da América, pronto, já sabemos. Ariana continua na liderança com
Seven Rings.
Seven Rings, são sete anéis, não é?
São sete anéis, devem ser sete anéis maravilhosos, porque lhe dão o direito a estar no primeiro lugar por duas
semanas. Há uns tempos, claro. E nós somos quem? Nós não somos maravilhosas nem extraordinárias, mas somos bons.
Somos, sim, senhora.
Excelentes.
Daquele lado.
Ah, daquele lado, está o DJ e o Pia.
Deste lado de cá.
Ana Guedes.
Maida de La Salette.
E assim nos vamos despedir com o primeiro lugar das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos esta semana.
Seven Rings.
Ana Grande.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, de 11 de fevereiro de 2019. A Organização Human Rights pediu hoje à ONU que investigue o uso de violência extrema pelas forças de segurança do Sudão durante protestos que há mais de um mês acontecem naquele país a pedir a renúncia do presidente Omar al-Bashir. A diretora associada para a África daquela organização disse em comunicado haver provas irrefutáveis de que o Sudão está a usar violência implacável e brutalidade contra manifestantes pacíficos e críticos do governo. A organização conseguiu ter acesso a um vídeo que mostra a extrema violência por parte das forças governamentais e os abusos que considera chocantes contra manifestantes em marchas pacíficas. As forças democratas sírias, SDF, apoiadas pelos Estados Unidos, continuam a avançar em direção ao último reduto do Estado Islâmico e disseram ter recapturado 41 posições na parte leste daquele país. Um porta-voz da SDF disse que um contra-ataque do Estado Islâmico tinha sido neutralizado, acrescentando que prosseguem violentos combates, que se centram numa zona de 4 km², incluindo Bangus. Estima-se que cerca de 3 mil combatentes do Estado Islâmico estão encurralados na zona e, na passada semana, mais de 23 mil civis fugiram daquele local. O secretário da Defesa Interina dos Estados Unidos, Pat Shanahan, disse que o Estado Islâmico está a ser dizimado no terreno, mas continua a ter uma presença global em termos de algumas bolsas e células clandestinas. O secretário Interino da Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, disse que no Afeganistão não ter recebido a ordem do presidente Donald Trump para retirar as tropas americanas daquele país. No discurso sobre o Estado da União, na semana passada, o presidente defendeu a retirada do Afeganistão, sem, no entanto, avançar datas. Em Cabul, onde chegou hoje para uma visita, Shanahan acrescentou que o tamanho da presença das tropas norte-americanas do Afeganistão será determinado de maneira coordenada e disciplinada entre as partes. Quanto às negociações em curso entre os Estados Unidos e os talibãs para colocar fim a uma guerra de 17 anos, o secretário interino da Defesa manifestou o interesse de Washington em que o governo afegão participe no diálogo, porque disse que o interesse é do Afeganistão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou a ajuda dos democratas pelo impasse que se registra nas negociações sobre política de imigração e que ameaça um novo encerramento parcial do governo federal. No tweet, disse que os democratas não estão interessados em deter ou expulsar estrangeiros que cometem crimes. A disputa estava inicialmente centrada em 5.700 milhões de dólares para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, mas as negociações entraram num impasse. A emissão de 11 de fevereiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.